Bem-vindos a mais um podcast Novos Capital. Esse é o segundo episódio do De Olho na Bolsa. Para quem não teve oportunidade, por favor, entre em nossas redes sociais e acompanhe o primeiro episódio. Estamos aqui com os analistas Thiago Barbieri e William Araújo. Eles brilharam no primeiro episódio, deram algumas indicações de ações que performaram muito bem desde o primeiro episódio. Então, vamos destacar agora novos pontos que a gente está observando para o segundo semestre do ano. Tudo bem, William? Tudo bem, Thiago?
E aí, Tomás, tudo bem?
E aí, Tomás, tudo bem?
Tudo certo. Hoje a gente vai se dedicar um pouco sobre nossas exportações, não é isso?
Isso, Tomás, exatamente. Inclusive, se você puder falar um pouquinho sobre a dinâmica do comércio exterior, da balança de pagamentos, vai ajudar bastante nos assuntos que a gente vai discutir aqui sobre petróleo e proteína.
Isso mesmo. É importante destacar que esse é um ano de retração do PIB global, né, por causa da pandemia. De alguma forma, os lockdowns que prevaleceram no mundo inteiro vão fazer com que o comércio mundial seja reduzido nesse ano. Então, o que a gente tem que olhar é os preços das nossas exportações vão subir? Então, eles, para permitir com que o nosso comércio, nossas exportações, pelo menos apresentem algum grau de melhora, as nossas importações vão cair porque a dinâmica de atividade doméstica retraiu bastante, você ainda tem a depreciação cambial. Então, o que a gente viu com relação à conta corrente? A nossa conta corrente saiu de um déficit de 3, que estava convergindo para um déficit próximo a 4% do PIB, e está zerando, ficando levemente positivo. Então, o que vai ajudar mais? Um ponto que vai ajudar bastante são as exportações, principalmente de proteínas, por exemplo, que o William vai falar um pouco para a gente. Você tem as exportações de soja. São esses produtos agrícolas que vão ficar sustentadas as exportações, cujos preços não caíram na crise e vão permitir com que a gente continue no valor total exportado, conseguindo manter um número razoável de exportação. O preço do petróleo, como todo mundo já viu em podcasts anteriores e que olha no mercado, ele melhorou com relação ao pior momento da crise, mas ele no ano ainda apresenta queda. Então, de alguma forma, não se espera que a parte de petróleo adicione com relação ao ano passado em exportações. Mas o que a gente pode falar é que, dada toda a conjuntura, né, PIB mais fraco, mesmo com o comércio global mais retraído, mas como a gente é exportador de alimentos, se espera com que você tenha uma melhora da balança comercial que vai permitir com que a nossa conta corrente saia de negativo para positivo e vai permitir que o nosso balanço de pagamentos, que há 3 anos seguidos vem faltando financiamento, pelo menos fique zerado para o resto do ano. E aí um balanço de pagamento zerado para o resto do ano vai permitir com que a nossa moeda não apresente tanta depreciação daqui para frente. Então, vou passar a bola para o William, que é a parte mais importante, passar também para você, Thiago, para falar justamente dos setores e das empresas que a gente está olhando para captar bem esse cenário de melhora de exportação de commodities e tudo mais.
Então, vamos lá, Tomás. Contando uma breve história recente sobre o setor de proteínas, a gente começa pela China, que vem sendo assolada desde 2018 pela febre suína africana. E, com isso, vem sendo dizimado o rebanho de suínos no país. Acho que é de conhecimento de muitos já, mas a China era responsável por aproximadamente 50% da produção de suínos no mundo, e ela tinha praticamente autossuficiência nessa proteína. E com a escalada da SF, o país acabou sofrendo um déficit de proteína e queda na ordem dos grandes números, próximo de 50% na produção do rebanho de suínos. Então, como o porco é a principal proteína na China e o preço interno subiu muito, a oferta de porco doméstica caiu muito e o reflexo disso foi um déficit de proteína global. Pensando um pouco sobre o reflexo disso para o Brasil, desde o ano passado, começou a ter uma grande liberação de plantas para suprir essa demanda de porco na China. O chinês ele começou a consumir mais carne importada por causa da necessidade de buscar novas fontes alternativas. E o preço de importação de todas essas proteínas, olhando a parte interna de China, ela acabou subindo na ordem de 50%, a proteína bovina subindo um pouco menos por ser uma carne já um pouco mais cara. Falando um pouco sobre a dinâmica do ciclo de animais, é bem relevante também, porque a dinâmica do ciclo do frango ela é um pouco mais curta do que a dos outros, e isso acabou fazendo com que ocorresse uma maior produção no curto prazo de frango. Já a proteína bovina e a suína, que são de ciclos mais longos, demoram alguns anos até você conseguir suprir essa cadeia. Principalmente a bovina, que é a mais longa de todas. Então, um outro ponto também é que a China ela não tem uma área muito boa para a produção de bovinos. Isso acaba refletindo bastante no preço e beneficiando bastante as empresas brasileiras voltadas para exportação, como a Minerva. Então, outro ponto relevante é que a China ela não tem uma área para produção de bovinos e isso acaba impactando bastante na produção desse segmento dentro da China. Né? Olhando a produção de suínos, tem uma grande dificuldade também para aumento da produção por causa de problemas sanitários de plantas interditadas pela febre suína africana. E também cabe ressaltar que esse período agora de Covid, ele acabou atrasando um pouco a retomada de produção de suínos na China. Esse gap na cadeia de suínos, ele acaba gerando uma oportunidade do setor de proteínas para o Brasil. A produção informal de suínos na China ela é de 50%, aproximadamente. E quando você olha os principais produtores, isso chega na ordem de 15% hoje em dia. A ideia da China é que até 2025 isso chegue na ordem de 50%. Enquanto isso não acontece, e que a produção deles está na mão de pequenos produtores, o setor de proteínas no Brasil como um todo acaba se beneficiando bastante desse momento. Fazendo uma análise sobre cada tipo de proteína entre Estados Unidos e Brasil, a gente pode começar falando um pouco sobre o Brasil, em que, olhando especialmente para a carne bovina no Brasil, a demanda doméstica ela é um pouco mais desafiadora, principalmente olhando para a recessão que pode acontecer agora no segundo semestre. Olhando assim, para os players que a gente acha mais interessante nesse momento, a JBS acaba tendo uma exposição a esse segmento através da Friboi, mais uma baixa exposição no consolidado, quando a gente olha os números da empresa. Já na parte de frango do Brasil, o preço doméstico do frango ele segue bastante volátil e com preço baixista. O preço real de frango lá fora ele tem caído e aqui dentro o preço não está segurando muito. Então, ao mesmo tempo, a gente olha para uma dinâmica de custos internos no Brasil um pouco mais difícil no segundo semestre. Então, para players integrados, isso acaba sendo um pouco mais difícil, que é o caso, por exemplo, de BR Food. Então, quando a gente pensa nesse momento positivo do setor de proteínas para o Brasil, olhando todas as principais empresas, estados, Minerva, Marfrig, JBS e BR Food, ou fazendo um paralelo com essas quatro, a gente acaba achando que a BR Food tem um pior momento do que as outras, pela questão de custo e pela essa dinâmica um pouco mais volátil e de preços baixistas do frango. Fazendo já uma análise do setor americano que vem acontecendo, a indústria americana de carne tem uma dinâmica um pouco diferente da brasileira, por ter uma concentração de produção em poucas plantas. Já no Brasil, a gente tem muitas plantas e muito menores do que as plantas apresentadas nos Estados Unidos. Ainda assim, a expectativa é que o preço nos Estados Unidos, no segundo semestre, também caia. Lembrando que o preço da carne bovina nos Estados Unidos está num patamar bem elevado, mas a gente acha que no segundo semestre ainda vai manter num patamar bem saudável, olhando em margem. Já frango nos Estados Unidos é anticíclico. Então, se o mercado de carne nos Estados Unidos piorar, o frango vai compensar. Lembrando que a indústria de frango dos Estados Unidos ela é muito voltada para food service. E ela acabou sofrendo muito durante esse período de lockdown, com os restaurantes, com a cadeia de fast food parada. Hoje, a gente já vê uma retomada desse segmento nos Estados Unidos. E pensando, por exemplo, na Pilgrim's, que é uma das empresas da JBS, a gente acha que o segundo semestre já vai ter uma visão um pouco mais positiva para esse segmento dentro dos Estados Unidos. Já pensando na parte de porco, a gente já tem um comportamento bastante similar com bife, mas a gente está vendo um ciclo um pouco mais normalizado na indústria de porco nos Estados Unidos. E aí, olhando para a parte de Austrália, a Austrália ela acaba sendo bem relevante para a parte de bovinos. E ela era um dos principais exportadores para a China. O que aconteceu recentemente é que nos últimos 3 anos, A Austrália ela vem sofrendo com secas, entre outros problemas climáticos, que vem afetando bastante a disponibilidade de gado no país. Então, pensando nessa parte de incêndio e tudo mais que vem acontecendo, ao mesmo tempo, aconteceu o cancelamento de algumas plantas recentes que exportavam carne para a China, na Austrália. Então, a gente acha que esse movimento da Austrália também vem, é positivo para o Brasil, porque acaba beneficiando as empresas domésticas que vão exportar carne que já tem plantas liberadas e que já tem mais facilidade para exportar carne para a China, como o caso, por exemplo, da Minerva.
Excelente explicação, William. Então, para a gente pensar nos principais papéis que a gente tem na Bolsa, quais são as melhores oportunidades e quem já está bem precificado esse cenário de proteína?
Então, Tomás, a nossa preferência por JBS, a gente acha que tem uma perspectiva muito positiva para o setor ainda no curto e no médio prazo. Além disso, a nossa visão é que a empresa é uma empresa que vem gerando bastante caixa, tem uma alavancagem financeira que vem caindo no curto prazo e olhando para as métricas financeiras da empresa, a gente acaba colocando o JBS, com toda a diversificação de portfólio que ela tem, como a nossa empresa preferida.
Excelente, William, excelente. Muitos bons os pontos. Agora a gente vai falar de Petrobras. O Thiago vai falar um pouco da dinâmica da empresa, que vem passando por uma revolução, a gente pode dizer, já desde 2016. Né? É uma revolução na gestão da empresa, que agora a gente começa a colher os frutos de uma forma mais expressiva. Thiago, por favor.
É isso mesmo, Tomás. A Petrobras continua seu excelente programa de desinvestimento, que vai levar ela no tempo a um nível de alavancagem mais saudável. Mas até falando um pouco do curto prazo, tiveram dois grandes acontecimentos muito importantes na Petrobras recentemente. Primeiro, ela entrou em acordo com o fundo de pensão dos funcionários e resolveu um passivo contingente relevante que ameaçava a empresa. E, além disso, recentemente, ela também foi muito beneficiada pela implementação da norma IMO 2020 mundialmente. Essa norma ela aumentou muito a exigência, os requisitos para diminuir os limites de poluição que os armadores e que as indústrias podem usar no mundo todo. E a Petrobras foi beneficiada por isso, porque o pré-sal brasileiro produz um óleo com um dos menores teores de enxofre do mundo. A demanda desse óleo, uma vez que a norma entrou em vigor no mundo inteiro, foi muito alta para fazer o blend e garantir um nível de enxofre menor. No tempo, a gente acha que esse ganho até é um ganho temporário, porque no tempo, esse quase nenhum desconto para Brent que a Petrobras está operando, ou até prêmio em algumas situações, vai se dissipar, porque do outro lado, os armadores e as refinarias vão fazer um capex, um investimento para se adaptar à norma. Mas a Petrobras talvez tenha dado a sorte também da norma entrar em vigor num cenário de petróleo muito negativo, que faz todo mundo, e num cenário de coronavírus, que faz todo mundo ficar mais reticente em relação a investimentos, o que talvez tenha amplificado esse ganho de curto prazo para a empresa. O fato é que a gente viu a Petrobras exportando óleo cru como nunca, uma dinâmica super favorável, em particular para o mercado chinês, que surpreendeu positivamente o mercado com a velocidade de retorno à normalidade. Falo especificamente do mercado de óleo e combustível. E a gente acredita que isso ainda deve durar alguns trimestres, trazendo aí um flow de resultado importante para a empresa. A Petrobras tem, possivelmente, a grande agenda dela para frente, no nosso modo de ver, a divulgação do volume, além do desinvestimento das refinarias, que sempre é um ponto importante, mas que hoje adquiriu um pouco mais de opacidade, tendo em vista o cenário do coronavírus. Mas um ponto que a gente acha bem relevante, que o mercado ainda não está discutindo muito, mas discutirá muito em breve, é o volume incremental dos campos da seção onerosa, que ela vai divulgar muito em breve. Esse volume incremental ele é fundamental para a gente ter uma noção do valor a ser liquidado entre os sócios da Petrobras novos nos campos, os chineses e a Petrobras, e também para potencialmente alguma surpresa positiva naquela curva de produção que a Petrobras divulgou no plano de negócio dela para os próximos anos. Então, a gente acredita que Búzios, em particular, que é um campo muito grande de petróleo, vai surpreender positivamente. E a gente acredita que essa curva de produção da Petrobras vai ser revisada para cima. Em relação à Petrobras, a gente tem um cenário onde até uns R$ 25, R$ 26 por ação a gente está bastante confortável com a empresa. Depois desse nível, a gente eventualmente vai revisar o case e pensar na nossa alocação. Aproveitando o gancho de petróleo, seria interessante falar também sobre as outras empresas listadas do segmento, as menores, PetroRio e Enauta. A PetroRio, além de ter se travado muito bem no preço do óleo e ter se protegido muito desse cenário negativo do preço do barril por todo esse conflito da Arábia Saudita com a Rússia, também conseguiu dar alguns passos muito importantes recentemente. Acho que o principal deles foi dado essa semana, onde eles renegociaram o cronograma de amortização da aquisição do campo de Frade. Originalmente, o contrato foi assinado em 2019 e o saldo de 142 milhões de dólares previa uma amortização de 77 milhões de dólares em setembro agora, de 2020, e 64 milhões de dólares em 2021. E a taxa pactuada desse vendor, dessa operação, era de 5,82 ao ano, né? Um novo perfil foi negociado com a Chevron, com a empresa credora, e agora eles vão pagar só 15 milhões em dezembro de 2020, 30 milhões de dólares em maio de 2021 e 97 milhões de dólares em novembro de 2021, com uma nova taxa de juros de 7% ao ano. Essa aquisição de Frade foi uma das melhores aquisições, no nosso modo de ver, feita pela indústria de petróleo no Brasil recentemente. Esse campo de Frade é um campo que sempre foi mal visto pela indústria, só para retornar aqui um pouco no tempo e explicar aí para os ouvintes. Esse campo foi aquele campo que lá atrás, muitos anos atrás, teve um vazamento de óleo, que, enfim, culminou até com a prisão de executivos. A PetroRio comprou isso num valuation muito descontado por conta desse histórico do campo e por conta do fato de que os sócios, em particular estrangeiros, tinham muita dificuldade de investir nesse campo por regra de compliance das multinacionais, enfim. Isso gerou um ângulo de valor super interessante para a PetroRio, que adquiriu um preço muito interessante o campo. E com as sinergias de Polvo e de Frade, a companhia está, enfim, despontando aí com um lift cost de 17 dólares por barril, que para uma empresa do porte da PetroRio é super competitivo e torna ela bastante resiliente aos cenários piores de preço da commodity. A Enauta, que é outra empresa menor listada em bolsa, ela ainda está às voltas com a definição lá do sistema definitivo de produção de Atlanta, que hoje é o principal ativo em produção deles. Eles estão operando num sistema provisório. Esse sistema provisório tem um risco importante, que é o risco de eventualmente subir água do reservatório, porque o navio que processa hoje petróleo lá tem uma capacidade muito limitada de processamento de água. Então, assim, eles precisam ir para o sistema definitivo. A nossa sensação é que há uma certa incompatibilidade de visão entre os sócios do consórcio que dificulta um acordo mais concreto quanto ao investimento necessário para ir para o sistema definitivo. A Enauta tem um prospecto bastante interessante, que é o campo de Sergipe-Alagoas. A gente gosta bastante desse prospecto. Eles são sócios da Murphy e da Exxon lá nesse campo. Eles já fizeram bastante sísmica ao longo de 2018 e um pouquinho de 2019, estão processando esses dados coletados do campo. E agora, no começo de 2020, havia uma previsão de seguir a coleta de dados sísmicos. A gente não sabe muito bem como é que está isso, mas deve ter seguido. Aí eles devem, provavelmente, divulgar alguma coisa ao longo de 2020 sobre esse campo. A gente acha esse campo bastante promissor. É óleo leve, coluna grande, parece ser um ativo bastante interessante. Mas a gente não consegue imaginar, no primeiro momento, a Enauta desenvolvendo esse campo junto com a Exxon. O capex necessário seria muito elevado. Muito provavelmente, essa operação vai culminar com um farm-out para a própria Exxon ou para outro sócio da participação da Enauta, mas certamente num valuation muito mais interessante do que a Enauta comprou, se tiver sucesso exploratório, como a gente imagina que vai ter, né? Então é isso, assim, as empresas listadas em bolsa do setor de petróleo sobreviveram à crise do óleo, não tem maiores riscos de liquidez no curto prazo. Entre todos os nomes, a gente ainda está com uma preferência pela Petrobras mesmo. A gente acha que tem muita coisa positiva ainda para vir na companhia, em especial no curto prazo. não mudou ainda a nossa cabeça nesse sentido, mas assim, a gente está olhando bastante de perto, tanto PetroRio quanto Enauta, sempre acompanhamos muito de perto essas empresas. Talvez, sim, a gente possa fazer alguma alocação ao longo do ano nesses cases, sim. A gente tem uma proximidade grande, fala muito com o management, mas no momento não temos posição.
Tá ótimo, Thiago, tá ótimo. Então, a gente teve aí uma visão sobre o que a gente vê no setor de petróleo na Bolsa. A gente, nesse ano, já viu muita volatilidade nessa commodity. Importante pensar à frente esse cenário que você colocou. É bem legal. Eu gostaria de agradecer ao Thiago e ao William. Eles colocaram os pontos de forma bem clara. Dois segmentos que são muito importantes para o país, né, em termos de crescimento, até em termos de inflação, e quais são as melhores oportunidades de captar isso na Bolsa. Se vocês quiserem fazer algum ponto final do nosso podcast, está aberto aí para vocês falarem. E gostaria de agradecer novamente aí pela aula sobre esses dois segmentos aí da economia brasileira.
Legal, Tomás. A gente tem algumas coisas interessantes na pauta para frente. Acho que o setor bancário e de adquirência são dois setores que estão bastante movimentados e que vão certamente render boas conversas nos próximos podcasts. Essa semana teve uma notícia que mexeu muito com o mercado na parte de financials, que foi a parceria da Cielo com o Facebook para criar o WhatsApp Pay. É certamente um dado bastante relevante na indústria, tendo em vista o tamanho do Facebook, com 120 milhões de usuários no Brasil, e um movimento bastante inovador nessa indústria. A gente vai comentar um pouco sobre isso mais à frente. E também tem coisas interessantes para se falar sobre o setor de saúde, de plano de saúde e varejo. Acho que vai ter bastante papo legal nas próximas rodadas.
Complementando um pouco o Thiago, acho que realmente tem alguns outros setores bem interessantes, como, por exemplo, setor de locação de automóveis, que também pode ser discutido. Acho que é um setor que tem mostrado bastante resiliência durante a crise e, além disso, a gente olha algumas oportunidades descontadas dentro do setor. Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre no próximo podcast.
Gostaria de agradecer ao Thiago e ao William. Sigam nossas redes sociais. Em breve, novos conteúdos para vocês. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.